dois, três, quatro.
Hello, malta. Bem-vindos de novo. Estamos numa rotina, não é? Estamos numa rotina porque já há muito tempo que não saía 2 semanas seguidas. E esta semana, portanto, estas 2 semanas vão sair semana seguida. Esta frase fez zero sentido, mas acho que pronto. Percebemos o que eu quis dizer, não percebemos. Bom dia, como é que estamos todos? Hoje está assim um dia mais triste, mais assim cinzento. Mas pronto, não se pode ter sol sempre. E é lidar. É lidar. Temos duas coisas para falar hoje. Uma delas é Ricky Gervais, que teve um monólogo espetacular nos Globos de Ouro. E eu queria falar só um bocadinho sobre isso. Eu ouvi o monólogo, mas eu não sei até que ponto é que aquilo não estava tipo cortado ou censurado, porque acho que não, tipo, o YouTube não deve deixar que se ponha o clipe completo. Porque deve ter direitos, presumo eu. Mas do que eu vi, ouvi, aliás, bastante bom. Bastante bom, teve piadas muito boas. Acho que tocou nas feridas certas. E claramente tocou nas feridas certas. Eu já não tenho Twitter, mas ouvi dizer que no Twitter houve uma grande revolta. Shocker, não é? Contra ele porque diziam que ele era de direita e que mais não sei o quê, e porque ele disse qualquer coisa sobre, tipo, sobre politicamente correto ou qualquer coisa assim. No comment, não é? Porque uma pessoa já sabe que é o Twitter. E o Twitter é o que é. Mas eu gostei muito do monólogo, achei que foi bastante sólido. Isso parece eu, tipo, a tentar dizer que é muito bom sem dizer que é muito bom, mas realmente é muito bom, mas não é por aí além. Ele já fez aquilo mais 4 ou 5 vezes e foram todas boas. Se esta foi a melhor, não sei, mas também foi o ano em que ele teve mais pontos para onde pegar, acho eu. Ou pontos para onde pegar que sejam a especialidade dele, entre aspas, porque ele é muito na onda Jerry Seinfeld, de anti-político. Não é anti-politicamente correto, mas tipo, até que ponto é que politicamente correto não é um bocado estúpido? E foi isso um bocado que ele tentou mostrar, acho eu. E eu gostei, recomendo. E se encontrarem tipo um vídeo completo, mandem-me, porque eu não sei até que ponto é que eu não vi tudo. Mas a piada do Harvey Weinstein estava muito boa. E está, pronto. É boa comédia. Comédia que, como é que eu ia dizer? Tipo, tem impacto. E disse tipo já 50 vezes, peço desculpa. É comédia que tem impacto e tem aquele impacto certo. Porque ele sabe como dar aquele impacto certo. E eu acho que é isso que torna muito especial. E tá, pronto, está esse tema fora do caminho. Queria falar sobre outro que esteve muito presente na minha vida esta semana e eu estive a pensar muito sobre isto esta semana, não sei porquê, quer dizer, sei porquê, claramente. Que é o karma. Não sei se vocês acreditam no karma, o que é para vocês o karma. Eu sei que tenho várias, tipo, e disse tipo outra vez, várias definições consoante as diferentes religiões ou filosofias que o seguem, ou seja, que acreditam nessa componente do karma. Mas basicamente o karma é uma relação de causa e efeito, ou seja, se eu fizer uma coisa boa, o universo, ou o que seja, vai-me retribuir com uma ação boa, e se eu fizer uma coisa má, o universo vai-me retribuir com uma coisa má. Portanto, no fundo, se eu for boazinha a minha vida toda, ou seja, não. Por exemplo, até agora, Eu fui boa, boa a minha vida toda, fiz tudo coisas corretas. Vamos supor, ninguém é perfeito. Isso quer dizer que no restante decorrer da minha vida, eu vou ter a retribuição dessas coisas boas, que vão ser, por consequência, coisas boas também. E eu não sei até que ponto é que isso não me faz um bocado de comichão, porque sim, claro que as nossas ações têm consequências, mas ter em cons tipo, como é que eu ia te explicar isto? Achar que o universo, ou o que seja, retribui na exata medida o que nós estamos a fazer, é um bocado egocêntrico. E eu falo por mim, eu sempre fui ensinada a não pensar muito em mim própria. E a achar que eu sou um bocado mais pequena do que realmente sou. Portanto, não sei se é isso, não sei se sou eu que sou um bocado, né? Mas eu não sei até que ponto é que eu acredito no karma. Mas claro que eu sei que as nossas ações têm consequências. Tipo, se eu agora chegar lá embaixo ao jardim, bater num cão, quem é que diz que não vem uma senhora, tipo, bater-me na cabeça e eu fico, não sei, com uma lesão qualquer. Percebem? Tipo, mas isso não é, para mim isso não é necessariamente karma. Isso é, eu fiz uma coisa má, alguém percebeu que eu fiz uma coisa má e vai-me retribuir. Tipo, eu não acho que o universo ou uma dimensão qualquer tenha alguma coisa a ver com isso. Contudo, acho que se uma pessoa é, na sua essência, vamos dizer assim, má, porque, sei lá, tem uma personalidade que não permite tanta empatia ou faz coisas más aos outros com frequência, eu acho que numa parte ou outra da sua vida, isso vai ser retribuído, porque lá está, as ações têm consequências e não se pode puxar o limite a esse ponto. Porquê que eu estou a falar disto? Porque update de vizinho do podcast do episódio passado. Eu tinha contado que tenho um vizinho que, pronto, nem berra com a mulher. Pronto. O homem berra com a mulher. E já faz isso desde que eu me lembro. Portanto, há muito tempo. E eu descobri esta semana que ele tem uma doença no coração. Agora, a primeira coisa que me veio à cabeça foi tipo karma. Mas não, obviamente, nesse sentido. O que quero dizer, tipo, eu digo karma, mas não é, eu acho que há ali um senhorzinho, um anjinho no céu a escrever, pronto, agora este senhor tem doença no coração. Claramente que ele tem, sei lá, uma. Isto pode ter uma explicação médica muito lógica, que é ele tem um problema de raiva ou de agressividade, ou seja, fica exaltado mais vezes, ou seja, pressão arterial aumenta, ou seja, doença no coração. Provavelmente pode haver aí um link qualquer de causalidade. Agora, será que há tipo um senhorzinho lá em cima a dizer que ele tem doença no coração porque berra com a mulher? Até que ponto é que isso não é? Não é? Porque percebem, tipo, há algumas consequências de ações que não têm bem este link de causalidade. Esta tem, obviamente. Por exemplo, outra coisa que me aconteceu, que não é bem karma, quer dizer, pode ser. No podcast passado também, eu disse que estava à procura de livros e queria livros de graça, fiz essa piada, pronto. Sucede que fui à FNAC e havia lá uma banca de livros em saldos. Pronto, normalmente a FNAC e as lojas todas fazem saldos nesta altura, normal, não é? Sucede que estava lá um livro que marcava 18 euros e qualquer coisa. Estava com desconto e adivinhem quanto é que custava. Mano, eu nunca vi um desconto tão grande quanto este. Eu juro. Principalmente em livros. Livros é aquela coisa que quase nunca têm descontos muito altos. Malta, aquilo custava 89 cêntimos. Um livro grande, grosso, tipo, uma coisa séria. Não era tipo aqueles livrinhos pequeninos que uma pessoa nem. Eu não sei. Eu acho que qualquer coisa ali. Tenho uma magia qualquer naquilo de me ter acontecido que eu não sei explicar. E eu não sei até que ponto. Claro que isto não é karma, isto é uma coincidência. Mas eu não sei até que ponto é que não é mais giro acreditar que há tipo um senhor Buda a fazer meditação lá em cima e a decidir que eu vou ter um livro a 89 cêntimos que custava 18 euros. Eu não sei se vocês estão a perceber, tipo, era um livro mesmo giro. Eu por acaso não o comprei porque estava atrasada para outra coisa. Mas eu estou muito a ponderar ir lá outra vez, a ver se o livro ainda está disponível, porque eu acho que é o destino a dizer para eu comprar o livro. Eu até li ai, como é que se chama? Contracapa, tipo, o textinho que normalmente diz na parte de trás. E não me pareceu desinteressante, não percebi porque raio é que aquele livro estava com tanto. Malta, 18 euros para 89 cêntimos. Eu não vi mal, estava lá marcado. Estava lá marcado e era um livro bom, sem estragos nenhuns. Se calhar, tipo, a autora é pá, nazi ou qualquer. Não sei. Mas aquilo foi muito estranho. E a minha pergunta é: se vocês acreditam no karma ou não? Porque eu não sei. Tipo, eu gosto de acreditar na ciência, não é? E claro que a ciência explica tudo. Mas há aquelas coincidências que uma pessoa pensa, isto é mais giro se eu acreditar que isto não é uma coincidência. E é tipo alguém a achar que eu sou boa pessoa e que me vai recompensar com isto. Sabem quando o dia vos está a correr muito, muito, muito mal e as coisas ainda correm pior? Tipo, parece que não pode correr pior, mas corre. Pronto. Será que não é mais giro acreditar que é tipo, pronto, é pronto, hoje lá está o Senhor Buda a olhar para mim e a dizer que o dia me vai correr mal. Porque depois há dias que uma pessoa tipo, parece que o dia corre tudo bem, parece que tudo encaixa, parece que as estrelinhas lá em cima é tipo, tchim, 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 e o dia corre super bem. E eu não sei, claro que isto é uma explicação lógica, mas não é mais giro, outra vez, não é mais giro acreditar no Senhor Buda, eu acho que é. Mais coisas. Novas músicas têm surgido, não é? Eu não sei qual é. Haverá algum espaço-tempo em que é mais comum as pessoas lançarem músicas? É que eu, por acaso, não estou muito atenta a essas coisas. Justin Bieber lançou uma música que eu já ouvi para aí 50 vezes, não por vontade própria, claramente, não é? Mas porque é uma música que tem um ritmo bastante bom para dança e, portanto, como eu sigo muita gente dessa área, essa música já está completamente cansada e só saiu porque é para aí há uma semana. Mas é daquelas músicas que sabes que toda a gente, todos os coreógrafos vão fazer coreografia com essa música. E fizeram. E está muito giro. Muitos meus parabéns a todos. Mas já estou farta, realmente já estou farta, portanto não há rádio para mim durante 6 meses agora. Tá bom? Era só para comunicar. Voltei também às aulas de dança. Não sei se já tinha dito alguma coisa sobre isso, acho que não. Não é que interesse a absolutamente ninguém. Mas voltei, é bom, estou a gostar muito. Ainda só fiz uma aula, mas é o suficiente. É daquelas coisas que uma pessoa acha que por ficar muito tempo sem fazer vai. Sei lá, que os músculos já não funcionam, mas realmente o corpo humano é uma coisa maravilhosa. E não, é tipo andar de bicicleta, aquela expressão feiola. Mas é como andar de bicicleta, é como andar de bicicleta e é muito divertido e eu gosto muito. E parece uma criança de 50, falar outra vez. Mais coisas que eu tenho para vos contar. Netflix tirou Skate da Porta dos Fundos. E se vocês já estavam cansados de me ouvir falar sobre este tema todo de ficar ofendido não é a resposta e tal e coisa. Pronto, é isso. Sou um bocado. É isso? Não sei, não sei o que é dizer. É a minha resposta para tudo. Porquê? Havia alguma necessidade? É como pôr um penso numa ferida que não existe bem. Moving on. Ah, vocês sabiam? Isto foi um bocado um ah, estranho. Vocês sabiam que o príncipe. Como é que se chama o ruivo? O Harry. Renunciou. Não sei como é que foi. Tipo, renunciou ao dinheiro. Como se. Imaginem. Ele ainda é duque ou príncipe, ou lá o que é que ele é. Eu não sei bem. Desculpem. Ainda tem o título, ainda é. Pronto, ainda é real, ainda tem sangue real e etc, etc, etc. Mas basicamente não vai receber dinheiro da coroa, acho eu. Ou não vai receber títulos. Não sei. Só sei que ele fez. Ele e a Meghan. Desculpem, Duquesa. Duquesa. Fizeram um comunicado. Eu posso procurar aqui. Mas basicamente a dizer que queriam ser independentes e que queriam. Sei lá, viver a vida deles fora da coroa. O que. Eles já tinham mais ou menos dado a entender isso, não é? Eu acho, quer dizer. Sempre foram tipo uma. Ok, está aqui o comunicado. Ok. Trabalhar para ser independentes, ok. E querem, tipo, não querem dedicar-se a 100% a viver no Reino Unido, também querem viver na América, tipo nos Estados Unidos, porque é onde, tipo, é o país dela, faz sentido. O que é que eu estava a falar? Basicamente que isto não é uma surpresa. Pelo menos para mim não é. Eu acho que eles sempre deram essa imagem de nós não somos bem como os outros, queremos levar uma vida mais normal. O Harry e o William, eu acho que por terem a mãe que tiveram também, sei lá, tiveram muito essa. Sempre essa intenção de ter uma vida mais ou menos normal, porque era, pelo menos do que eu percebo por ver comentários e notícias e assim, que a Princesa Diana sempre tentou dar uma vida mais normal e mantê-los o mais possível fora dos holofotes e que eles soubessem basicamente o que é ter uma vida normal, o que é ter que trabalhar, o que é que. Não que eles alguma vez tivessem que trabalhar na vida, mesmo que quisessem muito trabalhar, eles não precisavam, nunca. Mas eu acho que ela sempre deu a entender que queria que eles vissem o valor do dinheiro e o valor do trabalho e. O que eu acho ótimo. Acho ótimo, excelente. Acho que, independentemente do dinheiro que a pessoa tem, é vital que a pessoa saiba. O valor do dinheiro e o que é que uma vida normal é? Porque a verdade é que eles falam para muita gente, mas eles não falam para ninguém que seja igual a eles, ou quase ninguém. Porque mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, não são como eles, exatamente. Porque eles têm um escudo que é um bocado difícil de compreender. E eu acho que o Harry, especialmente depois de se ter casado com a Meghan, e eu estou aqui a falar como se eles fossem colegas da escola, mas se eles estiverem a ouvir, eu peço desculpa. Sempre tiveram o cuidado de quebrar um bocadinho esse escudo. E mesmo quando nasceu o filho, eles quebraram uma série de protocolos que, sinceramente, não têm razão nenhuma de existir. E eu acho ótimo, desde que eles não estejam a fazer mal a ninguém, acho que só lhes faz bem viver uma vida mais normal. Eu faria o mesmo, sinceramente, porque por mais que uma pessoa goste de ter estabilidade financeira, e claro que eles têm mais do que estabilidade financeira, tipo, eles têm tudo o que eles quiserem e mais, Depois, às tantas, deve-se tornar tipo uma seca, não é? Não, não... É aquele dilema de se ganhasse o Euromilhões, paravas de trabalhar ou continuavas a trabalhar. Eu acho que toda a gente, ou quase toda a gente, não. A resposta imediata, se calhar, seria parar de trabalhar pelo menos por um bocado, mas depois uma pessoa, tipo. Vocês imaginavam-se a ser reformados e ricos? Que seca! Uma coisa é vocês terem, tipo, 80 anos e serem ricos. Uma pessoa de 80 anos não faz muito, quer dizer, também já não deve estar assim muito em termos de articulações, não é? Mas sei lá, vocês agora que têm 20 anos, ou por volta dos 20 anos, como eu, se vocês ganhassem agora o Euromilhões, vocês não iam trabalhar na mesma? Eu ia. Eu acho que ia. Sinceramente. Claro que, tipo. Comprava uma casa boa, comprava coisas boas para, sei lá, ia viajar, etc, etc. Mas não é, uma pessoa também gosta de ter as suas coisas, a sua estabilidade, tipo, gosta de ter os seus feitos, não é? Eu acho que isso também é importante. Eu acho que a parte triste de ser realeza deve ser isso, deve ser que uma pessoa, tipo, tem tudo, mas nada é deles. Uau, isto foi muito profundo. Isto foi tipo a conclusão mais profunda que eu já cheguei na minha vida. As realezas têm tudo, mas no fundo nada é deles. Eu vou acabar por aqui, porque isto. Quer dizer, eu já estou quase a chorar, não é? Espero que tenham gostado. Se tiverem assim algum tema interessante que queiram que eu fale, digam, porque uma pessoa já não tem ideias. Mas vou tentar, agora que tenho algum tempo, fazer assim uns episódios mais divertidos com alguns temas assim mais diferentes. Se calhar jogar jogos, não é? Podemos gozar aqui com algumas coisas, algumas pessoas. Não se esqueçam que vão haver surpresas, portanto fiquem atentos. Não custa nada subscrever para estarem sempre a par das novidades. E sem mais demoras, até para a semana.